Resumão, terceiro dia do Congresso do American Heart 2020, três trabalhos que eu separei aqui para vocês. Dois de ômega 3, Strength e Omeme, negativos, né? Então, a gente sabe que o ômega 3 aí de 2 anos para cá entrou em várias diretrizes porque teve um trabalho chamado Reduce It, feito basicamente nos Estados Unidos, que mostrou grande benefício em pacientes ou com doença cardiovascular estabelecida ou de alto risco cardiovascular de usar ômega 3 para prevenção de novos eventos, como infarto, etc. A grande questão é, a gente não tem essa medicação específica, essa apresentação aqui no Brasil. Os ômega 3 que a gente tem aqui no Brasil são uma mistura de dois tipos de substância, né? O EPA e o DHA, são dois tipos de ômega 3 diferentes. Será que é essa mistura, será que tem benefício? A gente já tem alguns trabalhos mostrando que não, e aí vieram mais dois trabalhos novos, Strength e Omeme, mostrando que de fato não teve benefício. Repercussão prática para a gente ratifica que aqui no Brasil, com as coisas que a gente tem agora, no momento das formulações, a gente não tem evidência que isso vai trazer benefício para o paciente, a gente que já infartou, ou que teve um AVC, alguma coisa do tipo. Então, segue o jogo, não muda a conduta, enquanto não chega a essa substância que tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, Lomevasepa, sem conflito de interesse, enfim. Enquanto não chega aqui, a gente não tem evidência que o ômega 3 que tem nas nossas farmácias tem algum benefício para os nossos pacientes cardiopatas, por exemplo. Terceiro trabalho bem interessante. Você certamente prescreve estatina no seu consultório para vários pacientes. A gente sabe que o benefício principalmente é paciente que é de prevenção secundária, já teve infarto, já teve AVC, enfim. Ok. Qual a principal causa que faz o seu paciente parar o tratamento com estatina? Geralmente efeito colateral. O efeito colateral mais clássico da estatina é o quê? Miopatia, né? Dor muscular, fraqueza muscular e assim por diante. Nos trials varia muito a incidência, mas geralmente a incidência é baixa. Mas quando a gente vai para a vida real, metade dos pacientes que você prescreve estatina vai perguntar 2 anos depois: seu José, dona Maria está usando ainda aí a simvastatina, toma estatina? Não, doutor, parei. Metade. Então, por que que tem essa discrepância tão grande, né? Enfim, aí os pesquisadores quiseram ver por que que esses pacientes na vida real muitas vezes reportam muito efeito colateral de estatina, principalmente muscular. E aí eles foram investigar o efeito nocebo. O que é isso? Efeito placebo você já ouviu falar, né? Você dá uma substância inerte e o paciente tem um benefício com aquilo. Exemplo, paciente deprimido, você coloca num trial para o paciente receber ou fluoxetina ou uma pílula de farinha, né? Seria o placebo. Depois de alguns meses você vai ver o grupo que recebeu placebo melhorou 40% o humor. O grupo que recebeu fluoxetina melhorou 60%, né? Obviamente o grupo da fluoxetina melhorou mais, mas pô, 40% de melhora, eu estou inventando os números, 40% de melhora com a pílula de farinha. Show de bola, né? Isso é efeito placebo. O paciente está recebendo a medicação inerte, não era para estar fazendo efeito nenhum, mas só pelo fato de ele estar em dúvida se aquilo é a medicação ou não, aquilo já pode alterar alguma coisa ali de neuroquímica, etc. E o paciente ter algum benefício. Ok, o nocebo é o contrário. Você dá uma coisa inerte para o paciente, que não deveria causar efeito colateral nenhum, mas pela dúvida do paciente, ele não sabe se aquilo ali é a medicação, a estatina, que ele teoricamente usou uns meses atrás e teve uma dor muscular danada, na opinião dele, né? Ele sentiu isso. Ele não sabe se é a mesma estatina que você está dando de novo ou se é uma pílula de farinha, né? Entre aspas, que seria o placebo. E aí, se ele sente, ele está tomando a pílula de farinha, ele sente a mialgia de novo, aí a gente chama isso de efeito nocebo. É um efeito placebo negativo, né? Traz malefício para o paciente. O que é que eles fizeram? Um desenho bem interessante, resumindo. Pegaram 60 pacientes que já tinham tido efeitos limitantes com o uso de estatina, suspenderam previamente a estatina, e eles davam 12 garrafinhas, né? 12 pacotes de comprimido, né? Quatro deles tinham estatina, atorva, quatro deles tinha pílula de farinha, entre aspas, que era o placebo, e quatro não tinha nada. E aí falaram para o paciente, resumindo, ó, durante esses 4 meses você toma esse remédio aqui, era meio que randomizado, o paciente não sabia qual era a garrafa que ia tomar tal. E ele com o aplicativo de celular ia dizendo, ó, hoje eu estou sentindo sintoma, tá forte, tá fraco, não, estou de boa, não estou sentindo nada tal. E depois de um ano de tratamento eles viam o que é que acontecia. Resumindo, porque tem um desenho mais detalhado esse estudo, mas resumindo, o que eles viram é o seguinte, na hora que o paciente estava tomando o comprimido, ele sentia mais sintoma do que o paciente que abria a garrafa e não tinha nada dentro, né? Era meio de se esperar isso. Mas vê que interessante. A quantidade de sintoma que o paciente tinha tomando o comprimido de farinha, o placebo, ou tomando a estatina de fato, era praticamente igual. Então, 90% dos sintomas que surgiram tomando algum comprimido era porque estava tomando comprimido qualquer, quer fosse placebo, quer fosse a estatina, né? 10% só era por causa da estatina em si. Resumo da ópera: grande parte dos efeitos colaterais que os pacientes reportam com o uso de estatina é efeito nocebo, né? Isso é interessante, porque assim, como a estatina é muito usada, é muito comum. A gente chega, vai passar para uma senhora e fala: não, doutor, meu marido já tomou isso e teve dor muscular. Ou seja, ela já sabe que aquilo, mesmo que você não fale, muitas vezes o paciente já sabe que tem chance de dar aquilo. E aí, mesmo que você desse uma pílula de farinha nesse caso, teria uma chance razoável dessa paciente que nunca tomou na vida falar: não, estou sentindo aqui uma dor na perna, tal, enfim. E vê que interessante, esses pacientes dos 60, eles já tinham parado de usar estatina no passado por efeitos limitantes. Ficaram ali usando um ano, né? Ora placebo, ora estatina, ora nada, enfim. Aí teve um negócio interessante também, depois de 6 meses de concluído o estudo, eles perguntaram: olha, o senhor está usando estatina, voltou a usar? Metade tinha voltado a usar estatina. Porque muitas vezes dá. O reassurance, né, para o paciente, né? Olha, de fato, né, tá aqui os seus, dá para ver pelo aplicativo o paciente checar os seus dados individuais, né? Ó, tá aqui, realmente, quando você estava tomando comprimido, você relatou um pouquinho mais de sintoma mesmo. Mas vê que interessante, quando você estava tomando a pílula de farinha, o sintoma era igual quando você estava tomando a estatina. Aí o paciente, às vezes, né, pode ser que dê uma desmistificada: então essa estatina aí não é nenhum bicho de sete cabeças, não. E realmente, né, doutor, eu já tive infarto, o senhor disse que melhora aí o prognóstico e tal. Não, tudo bem, eu vou tomar. Então, assim, estudo muito interessante, metodologia interessante. Quando você vai ver, poderia ser feito, né, praticamente qualquer hospital do mundo, se o pessoal tivesse tido a ideia. Essa que é a beleza, né, da pesquisa científica. Nem toda pesquisa científica que muda a conduta tem que ter 10, 20, 30 mil pacientes. Às vezes são algumas dezenas, mas com uma metodologia bem montada, né, para você conseguir ver ali individualmente como é que os pacientes respondem, né? Então, dá mais um dado aí pra gente que usa muito estatina no consultório para saber orientar os pacientes, explicar que isso pode acontecer, mas pode ser feito nocebo e assim por diante. Então, terceiro dia, desse terceiro dia eu escolheria esse trabalho da estatina como a novidade principal. Bem interessante. Vamos continuar que a gente ainda tem mais o quarto e quinto dia de congresso e depois a gente fecha todas as novidades.